Jornal da USP no ar. Medicina.
Olá, tudo bem? Eu sou Roxane Herr. A proposta desse podcast da Rádio USP é apresentar para você estudos, pesquisas, inovação na área de medicina em entrevistas exclusivas com os especialistas que foram veiculadas no Jornal da USP no ar. Vamos ao episódio de hoje, então. Imunoterapia com células CAR-T, um avanço contra o câncer, deve ser testada para leucemia. E mais, um estudo clínico vai ampliar as chances dos pacientes do SUS terem acesso a esse tratamento pioneiro contra a doença.
Jornal da USP no ar. Medicina.
A Unidade Clínica de Terapia Celular do Serviço de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP está completando um ano. Esta unidade, que dispõe de leitos especiais, toda uma estrutura voltada para pacientes convalescentes de câncer e outras doenças relacionadas ao sangue que passaram por transplantes ou tratamento com células-tronco. Tem muita inovação tecnológica entre os cuidados com as infecções hospitalares, por exemplo, né, porque são pessoas que destinadas a pacientes mais graves, com sistema imunológico debilitado. Então, há um sistema, por exemplo, de filtragem do ar com pressão positiva, anticâmeras, para assistência que garante a melhor qualidade do ar. E a unidade possui também um PCR digital, um equipamento que permite observar mutações nas células atacadas pela leucemia, por exemplo. Tudo o que há de mais moderno. Aliás, terapia celular, não é? Tem sido muito discutida. As imunoterapias para tratamento do câncer, já tratamos desse tema mais de uma vez e mais recentemente com essa notícia divulgada, amplamente divulgada, sobre aquele tratamento com células CAR-T, né, que acabou trazendo uma cura para um paciente que estava em câncer terminal, realizado no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. Todos esses assuntos eu converso agora com o professor doutor Wanderson Rocha, que é chefe da hematologia e terapia celular do Hospital das Clínicas. Bom dia, professor.
Bom dia.
Já há um ano, então, que esse centro para tratamento de doenças graves vem desenvolvendo, vem prestando serviço, realizando transplantes, desenvolvendo técnicas as mais modernas possíveis, não é? Como tem sido o trabalho neste um ano?
Pois bem, quer dizer, na realidade, essa unidade, que era chamada Unidade de Transplante de Medula Óssea, ela já é uma enfermaria, né, uma unidade já presente no Hospital das Clínicas desde 1988. Quer dizer, esse ano comemoramos 40 anos de transplante de medula óssea no Brasil. Porém, já há alguns anos, né, a grande parte das unidades de transplante de medula óssea se chamam unidade de terapia celular, já que o transplante de medula óssea é a infusão de células tronco-hematopoéticas, né, da medula óssea, do périco, do sangue de cordão umbilical e, mais recentemente, a possibilidade de usar as células geneticamente modificadas, como o que ocorreu recentemente em Ribeirão Preto, chamados CAR-T-Cell. Quando eu sou relativamente novo no Brasil, quer dizer, há 3 anos eu voltei para o Brasil como professor titular da USP e eu achei que a unidade era uma unidade um pouco antiquada aos padrões internacionais e também tínhamos várias infecções por bactérias multiresistentes e que isso precisava ser mudado. Então, com uma ajuda da Crefisa, né, uma ajuda privada para o serviço público, nós construímos uma nova unidade, completamente nova, com quartos individuais, com todo um sistema de prevenção de doenças infecciosas, né, incluindo, como você falou, a filtragem do ar, a filtragem da água e também o sistema de automação de lavagem das mãos. Quer dizer, a partir do momento em que as pessoas entram em contato com os pacientes, elas devem lavar as mãos por 1 minuto, como preconizado pela Organização Mundial de Saúde, e somente depois é que as portas dos quartos se abrem para que tanto o staff quanto os visitantes possam entrar em contato com o paciente. Então, com isso, nesse ano, né, que celebramos um ano de abertura da nova unidade, nós já fizemos 136 transplantes de medula óssea, né, e com um nível de infecção muito abaixo do que havia nos últimos anos.
em relação a essas técnicas e tratamento para esses casos graves, né, de câncer, que a unidade vem desenvolvendo, inclusive em relação a esse tratamento ao que o senhor se referiu, tratamento de imunoterapia para câncer, que é um caminho extremamente promissor, não é? Se mostrou para este caso tão grave de câncer terminal. Agora, professor, pode ser estendido a outros pacientes, outros testes vêm sendo realizados, poderá ser feito aí também nesta unidade?
Claro, claro. Na realidade, essa iniciativa da USP de Ribeirão Preto, né, que é do Centro de Terapia Celular, é uma iniciativa já há muitos anos, Ribeirão Preto já há vários anos, há mais de 15 anos, já trabalha com outras células que não só as células da medula óssea ou as células chamadas tronco hematopoético, mas também as células chamadas mesenquimais, mais recentemente as células CAR, que são as células do próprio paciente modificadas. Uhum. Inicialmente, né, quer dizer, essa técnica ela já está ocorrendo na China, nos Estados Unidos e na Europa, porém a produção dessas células, que foi patenteada pela indústria farmacêutica, custa em torno aí de $400 mil, o que quer dizer em torno aí de R$2 milhões, somente a produção das células. Então, com a verba de pesquisa, principalmente da FAPESP, né, foi possível desenvolver uma nova metodologia no Brasil para beneficiar os pacientes. Então, inicialmente, essas células, elas são utilizadas principalmente para os casos de câncer do sangue, como os linfomas, as leucemias e, mais recentemente, os mielomas. Os outros tipos de câncer ainda estão em experimentação, né, e os resultados ainda não são tão animadores quanto os resultados das doenças do sangue. Isso provavelmente porque precisamos, os tumores chamados sólidos, nós precisamos fazer com que as células entrem dentro do tumor. Isso ainda não é possível, né? Então, esse tipo de terapia celular, né, em conjunto, né, temos a USP de Ribeirão Preto e a USP de São Paulo, provavelmente já poderemos incluir pacientes na nova unidade de terapia celular nos próximos meses, em colaboração com a Ribeirão Preto. Quer dizer, essas células, elas serão enviadas para Ribeirão Preto, serão manipuladas, né, no laboratório e serão reinjetadas nos pacientes aqui de São Paulo. Porém, tudo isso ainda é uma produção muito limitada, uhum, né? Está tendo uma grande demanda, mas infelizmente nós não podemos suprir essa demanda, já que ainda estamos no chamado uso compassivo dessas células. Quer dizer, ainda não existem estudos clínicos utilizando essas células no Brasil, e é isso que nós precisamos, de verba para poder fazer esses estudos. Mas a nossa unidade aqui de São Paulo está completamente apta, né, e capaz de fazer esse tipo de terapia, é claro, com a colaboração de Ribeirão Preto, que é o pioneiro no Brasil em relação à produção dessas células.
No Brasil e na América Latina. Quer dizer, na verdade, o que foi feito aqui, então, foi diferente desse modelo que é feito no mundo, professor?
É, o princípio é o mesmo, né? Uhum. Só a forma que modificou um pouco para se adaptar um pouco às condições financeiras.
Ah, sim.
Né? Mas o que a gente viu, né, foi que existe realmente uma eficácia dessas células. Então, os estudos, temos que fazer estudos agora com mais pacientes, né, e entrar realmente em estudos clínicos para provarmos que a eficácia das células que nós produzimos aqui é a mesma que são produzidas em outros locais.
A imunoterapia tem se mostrado, então, esse é um tipo de imunoterapia, não é, professor?
Isso é chamado de imunoterapia celular, uhum, que podemos fazer também imunoterapia com os chamados anticorpos monoclonais, que também é uma forma de imunoterapia, ou as novas terapias-alvo, né, que também são formas de imunoterapia. Na realidade, né, a terapia celular, ou a imunoterapia celular, o que a gente faz é dar um incentivo às células do próprio paciente a combater as células do câncer, mas modificando elas geneticamente para reconhecer as células do câncer. Porque o câncer é muito esperto, né? Ele tenta driblar a imunologia do paciente, tentando fazer com que as células do câncer sejam reconhecidas como células do paciente. E o que a gente faz com a imunoterapia celular? Dá armas para os linfócitos atacarem as células do câncer.
Muito bem. Em relação a outras doenças relacionadas ao sangue, professor, como é que estão os avanços, os tratamentos, as novas linhas de tratamento?
Bem, os tipos de câncer hematológico mais comuns, né, são os linfomas, que podem ser chamados linfomas de Hodgkin e não Hodgkin, as leucemias agudas, né, tanto a linfoblástica quanto a mieloide, e os mielomas. Né. Para os linfomas e para os mielomas, nós fazemos chamados transplantes de medula óssea autólogo. É o que nós temos feito na unidade de terapia celular aqui da USP, né? Linfomas e mielomas. Para as leucemias agudas, aí já precisamos de doadores. E fizemos, então, transplantes com doadores alternativos. Isso quer dizer o quê? Que atualmente, né, nós temos técnicas de fazer transplantes, mesmo transplantes que não sejam compatíveis. E isso abriu oportunidade para muitos pacientes que não tinham doadores. Então, atualmente, o problema não é ter doador. Nós temos doadores praticamente para todos os pacientes. O problema é ter a quantidade de leitos necessária. Então, isso tudo é um avanço dentro da hematologia e dentro da cura do câncer hematológico. Né? As células CAR são atualmente usadas para pacientes com linfoma não Hodgkin, para leucemia linfoblástica aguda, tanto de crianças quanto de adultos, e mais recentemente para mielomas. Né? Por enquanto, no Brasil, nós temos protocolo somente para linfomas, mas no futuro próximo, posteriormente, para leucemias.
Está aí, portanto, né, no caminho da ciência, da pesquisa, que vem avançando, e o importante é destacar, no Brasil, né, o apoio à pesquisa tem trazido resultados importantíssimos. Essa foi uma grande conquista, outras podem ser obtidas em breve. É isso, o apoio à ciência e à pesquisa, professor. Sem isso, a gente não busca novas linhas de tratamento.
Eu insisto muito, Roxane, que sem verbas de pesquisa, sem incentivo aos pesquisadores, infelizmente nós não poderemos avançar. Né? E nós temos em São Paulo a FAPESP, que é uma grande incentivadora, né? Já no Brasil em geral já fica mais limitado. Né? O incentivo à pesquisa é importantíssimo para sermos independentes, para podermos ajudar os pacientes brasileiros.
Muito obrigada, professor Dr. Wanderson Rocha, chefe da hematologia e terapia celular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado pelo bate-papo aqui com o nosso
ouvinte. Eu que agradeço.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Alcançou grande repercussão o excelente resultado obtido por um paciente com câncer linfático não Hodgkin que recebeu tratamento de imunoterapia através de células CAR-T, desenvolvida no Centro de Terapia Celular, Centro de Pesquisa e Inovação sediado na USP. O paciente foi tratado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. A técnica liberada nos Estados Unidos ainda é cara, tem um custo elevado. A expectativa é de que a plataforma criada pelos pesquisadores brasileiros poderá baratear os custos e, no futuro, oferecer o tratamento na rede pública de saúde. Mais pacientes devem ser tratados nos próximos meses com essa imunoterapia. E a gente vai tentar explicar essas células de defesa do próprio paciente, que são geneticamente modificadas, fazendo com que o sistema destrua, não é? Reconheça e destrua as células cancerígenas. Vamos falar agora sobre os próximos passos dessa promissora terapia que depende de estudo clínico e aprovação pela Anvisa. Eu estou em contato com o professor Dr. Dimas Tadeu Covas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, coordenador deste Centro de Terapia Celular. Bom dia, doutor Dimas, como vai?
Bom dia, tudo bem?
Claro que a grande questão é, esse tratamento foi muito promissor, neste caso especificamente representa a cura, a remissão de um câncer em fase terminal. Que perspectiva se põe, doutor Dimas, daqui para frente em relação a essa nova terapia?
Bem, veja, a imunoterapia com essa cara é considerado um grande avanço no tratamento do câncer. Do ponto de vista do Brasil, é um efeito notável, né? Notável. Porque nós estamos exatamente no mesmo patamar do que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, em termos dessa terapia. Então, isso abre perspectivas, né? Não só para esse caso, que é o caso do linfoma, que é um tipo específico de câncer de células do sangue, mas também para outros tipos de terapia na mesma linha de imunoterapia. Então, o desafio foi muito grande, mas nós chegamos e agora nós temos que ampliar isso, temos que criar as condições para que isso de fato se torne um tratamento, para que isso de fato seja disponível para os nossos pacientes, disponível para os SUS. Isso, obviamente, vai exigir investimentos governamentais, ampliação a capacidade laboratorial de produção dessas células, uma política de biotecnologia nessa área. Enfim, nós chegamos a um ponto muito avançado, mas precisamos avançar mais. E para isso nós precisamos aí agora da participação das instituições.
Doutor Dimas, quanto tempo até o atendimento, até o início do tratamento com esse paciente, quanto tempo vocês desenvolveram esse método, que é semelhante ao que é feito lá fora, mas tem aí tem uma característica nossa, nacional, um DNA brasileiro, né?
É, nós começamos essa pesquisa há 4 anos e meio, né? Logo quando foram publicados os primeiros trabalhos sobre esse assunto. Nós iniciamos, porque nós já tínhamos condições laboratoriais de iniciar o projeto. E, enfim, durante 4 anos e meio nós reunimos aí a equipe, as competências. E desde o ano passado nós já estávamos preparados para fazer isso em pacientes. Tá? Uhum. Aí tem todos os aspectos éticos, regulatórios, e que levou a que esse primeiro fosse feito agora, o primeiro paciente fosse tratado agora em setembro. Mas agora, quer dizer, já existem outros pacientes em avaliação para serem incluídos nesse estudo, que nesse momento é um estudo compassivo, é um estudo absolutamente experimental, tá? Isso deve criar aí uma base, né, uma base de conhecimento, inclusive dados para que seja passado para a próxima fase de estudos clínicos e registro disso como verdadeiramente um produto. Lógico que isso não vai acontecer da noite para o dia. Existe aí toda uma parte regulatória da Anvisa, da certificação do produto, né? Isso normalmente no Brasil não é muito rápido, mas nós estamos muito otimistas. Estamos otimistas que seja possível levar isso no mais curto tempo possível para a nossa população.
Doutor Dimas, vamos tentar explicar como é que esse paciente foi escolhido, em que condições, por que ele foi escolhido e como é que outros pacientes, quantos pacientes podem ser tratados nos próximos meses e como eles serão selecionados?
Olha, essa é uma terapia individualizada. E da forma como nós desenhamos o experimento, isso se aplica a pacientes que não têm mais opção terapêutica. Então, isso não é um tratamento regular. No caso específico desse paciente, o seu Gamberto, ele foi tratado com tudo que era disponível. Ele fez 4 ciclos de tratamento, de quimioterapia, radioterapia, e não respondeu a nenhum desses tratamentos. Portanto, ele não tinha mais nenhuma opção terapêutica. Ele estava no que a gente chama de cuidados paliativos. Então essa é a condição primordial para poder entrar nesse estudo. E não são muitos pacientes que estão nessa situação. Agora, os pacientes aparecem, né? Após a notícia, nós recebemos aí uma grande quantidade de e-mails, de mensagens, né? De pacientes na mesma situação se oferecendo. Então, quer dizer, existe aí o critério da gravidade, enfim, não é possível atender a todos. Nosso laboratório é um laboratório pequeno, embora seja complexo, seja tudo certificado, ele não tem condições de produzir mais do que um tratamento por mês. Se nós tivermos apoio, é preciso que isso seja ampliado. Mas nesse momento é o que nós temos.
Sim. Eu gostaria só que o senhor confirmasse, são quantos pacientes que podem ser tratados? Agora, ou devem ser tratados? 3, 4, só para a gente ter uma noção.
Originalmente, quando nós, agora no fim de agosto, nós já tínhamos 4 pacientes em processo de produção das células.
Sim.
Né? Porque isso é um processo demorado, um processo que envolve seleção, para ver se as células conseguem crescer em laboratório, depois tem essas células têm que ser testadas in vitro. Então, esses pacientes continuam no processo de produção dessas células, né? Então, nos próximos meses, eles serão tratados. Não dá para falar quando, se é amanhã, se é depois de amanhã, mas, enfim, esses pacientes já estão dentro do estudo, né?
Claro. E agora, a parte mais importante, o estudo clínico e a aprovação pela Anvisa. A gente sabe que tem um caminho até que isso se desenvolva e seja dada a aprovação. Gostaria que o senhor falasse dos próximos passos, de como é feito esse estudo clínico.
Com os dados que nós vamos gerar nessa fase de estudo compassivo, você já terá condições de submeter à prestação dos órgãos competentes o estudo clínico. Uhum. Então, estudos de comparação. Quer dizer, nós vamos ter já demonstrado a eficiência, esperamos ter demonstrado a eficiência, e aí é um estudo de comparação com dados da própria literatura, que já são existentes, e eventualmente dados de comparação com o remédio padrão, que seria, né, vamos dizer assim, o remédio comercial, a célula comercial. É mais ou menos isso que se imagina.
O resultado foi incrível, né? A repercussão foi muito grande, mas é importante a gente destacar, né? A ciência tem um caminho, tem um passo após o outro, né, doutor Dimas? Isso tudo leva tempo, e são casos muito específicos e que são utilizados para câncer, doenças no sangue, né? É diferente de casos de tumores, por exemplo, sólidos, outros tipos de câncer.
Sim, sim. Especificamente para esse tipo de câncer de uma célula de sangue, uhum, que é o linfoma, né? E não se aplica a outros tipos de câncer, câncer de mama, de intestino, de pulmão, de cérebro, né? Não tem como. Existem pesquisas para que no futuro esses tipos de tumores sejam tratados pela mesma técnica, mas nesse momento não.
Uhum, né? Uhum.
Então é muito específico, e dentro mesmo dos linfomas não-Hodgkin, que é o que a gente chama, é uma porcentagem muito pequena dos casos, que são aqueles casos que não responderam aos tratamentos convencionais.
Sim.
Né?
Sim,
agora
sim.
É importante ressaltar, né, porque que todo mundo ficou muito animado, né? Porque nessa situação extrema, a chance de pacientes como esse do Sr. Bamberto ter cura é de 80%. Um paciente que não tinha nenhuma perspectiva de vida tem agora uma chance de cura de 80%. Nesse momento ele está em remissão clínica, ele não existe manifestação da doença. Há 30 e poucos dias atrás a doença estava presente. Né? A doença hoje não se manifesta mais. Né? O paciente está em franca recuperação. Então, quer dizer, é isso que se espera da ciência, né? Quer dizer, demora para ser feito. Aí atinge um resultado espetacular, e agora é a questão da medicina translacional, né? Nós temos que transformar isso tudo, uhum, de fato num tratamento, de fato numa produção consistente dessas células, e para isso é preciso estrutura, é preciso investimento, é preciso apoio governamental, é preciso regulamentação pelo SUS do uso dessas células, né? Pagamento de SUS para poder sustentar os hospitais que vão fazer isso. Então é um imenso trabalho que se abre agora pela frente, né? Mas é um trabalho, assim, um desafio muito emocionante para nós que estamos aqui na frente disso, né?
Imagino. Quando a gente vê as imagens do paciente, são impressionantes, né? Quando você vê antes e depois do tratamento, realmente foi uma conquista importantíssimas, que das mais importantes dos últimos tempos, né, em relação a essa doença, câncer, ou esse tipo de câncer, no caso o linfoma, talvez para a leucemia, não é, doutor Dimas?
Sim, sim, leucemias certamente será o próximo,
uhum,
passo.
Sim.
Que nós vamos dar, né, e veja, é o milagre da ciência, né?
Porque, é isso mesmo.
Tá, quer dizer, e a imunoterapia celular, quer dizer, que é uma terapia biológica muito mais próxima da biologia do paciente, quer dizer, ela é muito mais natural, muito mais fisiológica,
uhum,
e os resultados são fantásticos.
É, né? Isso.
Todo mundo olha e fala, mas em um mês, um paciente que tinha sido tratado há mais de 2 anos com vários esquemas de quimioterapia, radioterapia, não respondeu. Aí, em um mês você consegue praticamente limpar o paciente, mudar. Mas é isso mesmo.
Uhum.
Daí o aspecto revolucionário dessa terapia.
Professor Dr. Dimas Tadeu Covas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, coordenador do Centro de Terapia Celular, que realizou esse tratamento promissor, como nós dissemos, e vamos aguardar ansiosamente os próximos passos, né? É isso que representa o investimento em ciência. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, professor, e até de uma próxima oportunidade. Estamos aqui à disposição para a divulgação desses resultados.
Ok, muito obrigado. Espero dar outras notícias em breve.
Obrigada, bom dia. Chegamos ao final do episódio de hoje. Essas e outras entrevistas você acompanha de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h30 da manhã. Na Rádio USP, em 93,7, em São Paulo, 107,9 em Ribeirão Preto. E se quiser baixar nosso podcast, é só acessar jornal.usp.br ou então utilizar seu agregador preferido. Muito obrigada, tchau, tchau e até a próxima.
Jornal da USP no ar. Medicina.